Oi, eu sou o Damian Jurgensen.
Eu sou Lia Lé.
E esse é
E
o
esse é o
Troco por
Troco por
Livros.
Livros.
A gente está conseguindo sincronizar.
Nunca antes na história desse país, mas desde que tivemos aí o 1º de janeiro, já conseguimos 2 vezes. Eu falei que as coisas iam
Duas
mudar para
vezes.
melhor.
Isso aí. E hoje a gente está retomando o nosso Troca Uma Ideia com a presença do René Duarte, que é de São Paulo. E é editor da PABiru, né? E além disso, o René, ele é professor de ciências humanas, escritor e tá com a PABiru desde janeiro de 2022. Seja muito bem-vindo, René.
Seja bem-vindo, René. É um prazer para o Troco te receber.
É tudo meu, agradeço demais o convite. Bruno, conheço aí pelas redes sociais já há um tempinho, né? A Lia, estou tendo o prazer de conhecer agora e vamos fazer essa troca aí, vamos conversar bastante sobre livros, literatura, mercado editorial. Um prazer estar aqui.
Ah, a gente fica muito feliz e agradece muito, né, você ter aceitado o nosso convite, né? E aí, como é tradição aqui no nosso programa, a gente sempre inicia dizendo o que que a gente troca por livros essa semana. Então, eu troco esse finalzinho de recesso por livros, que eu vou aproveitar o finalzinho para ler mais um monte enquanto eu tô de boa. Lia, quer fazer o seu?
Vou fazer o meu. Eu troco por livros esse calor infernal que eu tô sentindo, que eu não tô aguentando mais. Gente, por favor, vamos ser conscientes com o nosso lixo, porque é um dos principais fatores do aquecimento climático. Não foca no peido da vaca, foca na tua realidade ali, cuida
Foca no
disso.
agronegócio.
Você está economizando água? Você está economizando água para o agronegócio fazer pastagem, gente, por favor, tá? É o meu troco. Troco muitos livros.
Bom, legal. Fui meio que pego de surpresa, não conhecia o conceito do troca por livro.
Tranquilo.
Mas tem
Tranquilo.
tanta coisa, né, para a gente trocar por livros. Eu acho que a principal troca a gente fez aí, né, no dia primeiro. E com certeza virão livros, né? Virão mais
Viram
livros,
muitos.
mais acesso a livros, imagino, torço, torcemos, né? Com certeza torcemos por isso. Eu acho que a troca que aconteceu no dia primeiro, ou que se consolidou aí no dia primeiro, ela traz junto com ela um universo de possibilidades ligado ao nosso mundo editorial, né, a literatura, aos livros. Mas para ser mais objetivo na resposta, mais prático, mais pragmático, aqui em São Paulo tá uma chuva aqui em São Paulo há semanas. Então eu vou trocar por livros essa chuva. Você sabe quando você sai de casa e sem guarda-chuva e aí
Sei
você está
bem.
no mercado e de repente cai o mundo. Não, uma garoa, aquele temporal, né? Então, aí você está no mercado, cai aquele temporal, você fica preso, você vai para qualquer lugar, aquele temporal. Então, chuva é importante, todos nós estamos cansados de saber, mas dá um tempinho, e janeiro é aquela. É um dia tempestade em São Paulo. Então, vou trocar essa chuva por livros.
Gente, aqui tá a mesma coisa, Juiz de Fora, tá chovendo todo santo dia, tá um frio. Roupa que não
E também
seca,
é
né?
um
Então,
frio fora do comum.
fora do comum. Então é
René,
isso,
você sabe
galera.
que você sabe, René, você sabe que eu passei o ano inteiro gravando e trocando sempre o governo por livros. Aí ontem a gente foi gravar e a primeira coisa que o Demi falou: não troca mais o governo, porque agora não precisa, né?
Agora
Muda o
não
teu
precisa
troco.
trocar.
Aí eu falei: não, gente, não vou trocar o governo nem tão cedo, tá tranquilo, vou trocar agora outras coisas.
Já trocamos.
Tá certo.
Então, vamos dar início à nossa conversa, né,
Vamos.
com o René. René, primeira coisa, né, que assim eu queria saber, e aí é algo que eu reparo bastante na ficha catalográfica, né, nos livros que têm sido lançados pela PABiru, e você faz muita coisa, você faz praticamente tudo dentro da editora, né?
A editora de um homem só.
Basicamente, você faz a tradução, você faz a revisão, provavelmente você que faz a curadoria, né, para ver que livros você vai trazer. Como que é, assim, encarar esse desafio primeiro, né, de abrir uma editora, né, que está crescendo, né, a gente tá, eu torço, né, para que ela cresça muito e traga muito mais da literatura latino-americana para a gente, e tocar tudo isso basicamente sozinho. Você tem alguma outra ajuda, né? Como que é esse trabalho todo do editor, revisor e por aí vai?
Legal, é uma questão bem interessante, porque permite que a gente até esclareça o percurso, né, da Pia Beru e as nossas pretensões aí para curto e médio prazo. Bom, de fato, no início, né, sobretudo nos primeiros meses aí do ano passado, eu estava fazendo praticamente tudo sozinho, né? Claro, dividindo, né, o dia, programando etapas, mas, enfim, desde de curadoria até vendas, tudo eu fazia praticamente sozinho, com algumas ajudas, né, de algumas pessoas que me ajudam e tal. Tem a Thalita, que vive comigo e que me ajuda bastante, né? Mas, de alguma maneira, tudo passa pelas minhas mãos. É uma editora muito pequena. E a ideia da Pia Beru era justamente tentar trazer livros a um preço mais baixo, né? E aí eu percebi que, para conseguir chegar nesses valores mais praticáveis, mais razoáveis, eu precisaria, pelo menos num primeiro momento, né, enxugar aos máximos os meus custos como editor ou como editora, né? Então, de fato, num primeiro ano, principalmente nos primeiros meses, eu fazia curadoria, fazia tradução, faço a tradução, faço a curadoria. Com o tempo, a ideia é ir ampliando, né, essa estrutura e trazer outras contribuições, trazer outras pessoas, até para projetar a Pia Beru num outro patamar, né, se possível. Então, já em Fúria, né, o nosso último lançamento de novembro de 22, a gente já conseguiu expandir um pouco essa estrutura, e eu já consegui fazer uma revisão terceirizada, digamos assim, né? E isso vem conferir também mais credibilidade, né, para a editora, a partir do momento em que é um mercado bastante exigente e há, né, essa questão até de... muita gente se forma, né, em letras e não acaba encontrando, né, uma colocação e tal. Então, é bacana também a gente conseguir crescer para poder gerar, né, essas oportunidades e tal, contribuir nesse sentido também, né, do mercado de trabalho. Mas, então, a ideia é conseguir sistematizar a editora de modo a trazer outras contribuições, outros colaboradores, né, como está na moda dizer hoje em dia, colaboradores, né, não é mais trabalhador, né, colaborador. Então, de fato, em 22, além, né, do meu trabalho, eu tive, assim, de forma bem específica, bem especializada, o trabalho da Cíntia Belloc, né, que fazia as capas, faz as capas, né, da Pia Beru, a maior parte das capas de 2022 foram feitas por ela. E agora, então, a gente já está trazendo revisores, né, e no futuro próximo também tradutores, para dar uma aliviada no meu trabalho. E a partir do momento, então, que você vai conseguindo montar essa estrutura, vai dando para encaixar mais gente, mais possibilidades.
Renê, a gente estava conversando nos bastidores antes de começar a gravar, e a gente estava falando sobre o nome da editora, e eu queria que você contasse para os nossos ouvintes por que esse nome, qual a conexão que você faz com a história da editora, né? Do nascimento dela.
A Pia Beru, para quem não sabe, remete a um conjunto de caminhos, né, ancestrais, que cortavam aqui a América do Sul antes da chegada dos europeus, né? E caminhos que foram usados, inclusive, por colonizadores europeus para penetrar, né, no, chamado sertão, né, no interior do continente. Então eram caminhos que conectavam territórios que hoje correspondem ao Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina, Peru, né, algumas ramificações dizem que chegava até o Chile, até o Equador. Então, quando eu estava ali começando, né, a conceber a editora, claro, precisava de um nome, né? E me ocorreu que o nome mais óbvio, mais natural, só poderia ser Piabiru, né? Para corresponder aos propósitos, né, nossos, da editora, essa coisa da conexão do Brasil com a América Latina, né? Do respeito profundo às nossas ancestralidades, um resgate, né, e valorização dessas ancestralidades e populações. E então, Piabiru me ocorreu como um nome óbvio e natural, né?
Demais, não conhecia o significado do nome, assim.
Eu li um livro recentemente, até da Mandarel, que eles falam sobre Piabiru. Que e legal. Quando o Demian trouxe o seu nome, que a gente está fazendo a nossa reunião de pauta, aqui o Troco por Livros também, a gente é tipo você, viu? É, nós dois fazendo tudo aqui.
Ah, mas aí vocês têm dobro de gente do que a Piabiru.
Não acredite nisso, eu sou só meio procrastinadora. O Demian faz muito mais coisas do que eu, só que agora ele tá
meio... Isso é verdade.
Ele está me colocando nos eixos, porque ele faz muito mais do que eu. Mas eu estou equilibrando a balança. Bom, e eu li esse livro e falava sobre isso. Aí eu perguntei para ele, será que tem? Porque eu li um livro que uns expedicionários passavam por alguns lugares, eles estavam falando que eles não tinham nem passado por Piabiru ainda. E bem interessante. Bom, queria te fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: o foco da editora é a literatura latina. E durante muito tempo, para os leitores brasileiros, leitura latina só existia um escritor no mundo, que era Gabriel García Márquez. E era aquela visão de leitura fantasiosa, que eu não gosto quando se referem à literatura do Gabriel García Márquez como literatura fantasiosa, porque não é. Como que surgiu, no decorrer das suas experiências como leitor, como professor, o que você sentiu falta de trazer esse tipo de literatura, trazer esses escritores e essas escritoras para a gente?
Bom, Lia, eu, desde criança, eu sempre gostei muito de ler e escrever, né? Para mim era uma experiência dupla, né, que se uma coisa completava a outra, né? Eu gostava muito de ler e inspirado para essas leituras, escrever e tal, brincar de escrever, né, porque desde criança. E eu me lembro que a primeira leitura que de fato mudou radicalmente o que eu sou foi justamente 100 Anos de Solidão, do García Márquez. Não que eu não gostasse de ler antes, ou que não tivesse significado, pelo contrário, né? Como eu disse, fazia parte do meu cotidiano, da minha vivência e tal. Mas conhecer o García Márquez através, né, do 100 Anos de Solidão fez com que eu me apaixonasse pela América Latina, né? Ou que eu percebesse essa paixão, né? Eu estava na faculdade de história, né? Minha formação principal é como historiador, e caiu nas minhas mãos Sendo de Solidão, e eu li aquele livro numa tarde, noite, né? E eu fiquei encantado, fascinado, e a partir de então, né, ao contrário do que muita gente faz, eu falei, nossa, mas não é possível, né? Como que eu não conhecia isso? Era jovem, né, mas eu queria conhecer mais. E aí eu falei, pô, mas eu preciso ler esse continente, né? Porque a experiência de ler 100 Anos de Solidão, quando você não leu nada da América Latina até então, né, porque a nossa formação é no ensino fundamental, no ensino médio, é lendo autores brasileiros e europeus, né? Não se lê a América Latina na escola, o que é um absurdo completo, né?
É impossível de entender também por que isso.
É. A gente pode até conversar depois sobre isso, porque é um tema muito, muito importante, me parece.
Até da nossa formação como cidadão.
Exato.
A gente se forma lendo uma realidade que não é a nossa.
A gente lê a nossa
Sim.
realidade, né? Bem específica, Brasil, sobretudo do século XIX, né? Porque autores contemporâneos praticamente também são deixados de lado, né? Você não vê um Itamar Vieira Júnior, uma Aline Bey, você não vê nada disso, né? Um
Não.
Paleiro, não tem, né? São autores consagrados, né? Que retratam uma estrutura do que é o Brasil, mas de uma forma muito mais clara do século XIX ou meados do XX. De qualquer forma, quando eu tive contato ali, voltando, com o García Márquez, eu me fascinei não só pela ideia de que a literatura explica a América Latina, né? Imagino que vocês concordem comigo, a partir daquela experiência, né, de perceber como Cem Anos de Solidão retratava, né, uma determinada visão sobre o que é a América Latina, né, que eu quis conhecer tudo, né? Eu quis ler tudo o que se tinha escrito sobre a América Latina e saí fuçando biblioteca e livraria e pela internet depois, né, quando a internet começou a se popularizar mais. Então eu montei uma baita de uma coleção sobre literatura latino-americana e leio muito, né? E eu comecei então, num outro momento, a tomar contato, né, com o mercado editorial a partir da escrita de um livro, né? Eu publiquei um romance chamado Terra de Tormenta, inspirado em Cem Anos de Solidão, né? Que tem ali o universo de Macondo e tal, como uma referência, né? Não é que se passa em Macondo, mas tem Macondo e os Buendia como uma referência. E aí, a partir da publicação desse livro, comecei a tomar contato de uma forma um pouco mais direta com o mercado editorial e fui conhecendo algumas situações e tal. E eu fui percebendo, né, através de pesquisas e tal, que tinha muita coisa sendo produzida, né, tem muita coisa sendo escrita, publicada em toda a América Latina, e chegava muito pouco no Brasil. Acho que até pela minha formação como historiador, né, que é uma formação bastante crítica em relação a questões culturais, político-culturais, digamos assim, eu percebia uma presença muito, mas muito contundente da literatura europeia no Brasil, e não tão significativa assim da literatura latino-americana, né? E aí, até para
Sim.
uma questão de gosto pessoal e do que eu acredito, né, que seja importante para nós como povo brasileiro, né, eu fui criando a ideia, né, entrando nessa ideia de que era preciso que a gente tivesse mais literatura latino-americana no Brasil, né? E aí, então, num determinado momento da minha vida, eu parei de dar aula, né? Já vinha alguns anos cogitando essa possibilidade de interromper momentaneamente, que seja, ou por algum tempo mais significativo, a minha atividade como professor, para me dedicar a alguma outra coisa que fizesse mais sentido naquele momento, né, para mim. E aí me ocorreu a ideia de juntar as coisas, né? Então, por que não me aventurar nesse épico que é abrir uma editora no Brasil, né? E trazer literatura, trazer mais literatura latino-americana para cá, né? E aí então entro num trabalho de curadoria, que é uma coisa deliciosa de se fazer, né? Para dar início então a
Inteira disso, né, que você tinha falado, você e a Lia estavam comentando também, a gente vê muito isso de que o Brasil parece que ele é descolado da América Latina, né? Parece que ele não está aqui. E quando a gente vai entrando em contato com a literatura latino-americana, né, que Para mim, ano passado foi o período que eu, assim, bombei de literatura latino-americana. Fico muito feliz com isso. A gente vai vendo que tem muitos elementos que são ali constituintes do bloco e que fazem muito parte da nossa história. Principalmente coisas que são muito atuais e que dizem respeito ao cenário contemporâneo. Então, assim, a gente tem ali violência de diversos tipos, né? A gente tem feminicídio, é uma tônica que aparece muito, homofobia, né? O próprio machismo, tudo isso aparecendo como algo que faz parte, né? Parece que da história nossa e do que é esse bloco todo, dessa formação toda, né? E aí, quando vocês citaram, né, o processo de curadoria, eu queria saber disso, Renê, como que é? Se é por tema que a gente se aproxima desses livros? Existe algo assim, eu vou procurar a formação, então trazer obras que remetem à formação do bloco? Tem essa preferência mesmo pelos contemporâneos, por ser uma voz que expressa o aqui e agora, né, do que a gente está vivendo? Né? Porque clássicos a gente já tem alguns, né? Tem o García Márquez, como vocês citaram, mas eu vejo bastante aparecer obras contemporâneas que tratam, né, desse aqui e agora, da América, de como ela se sustenta.
A leitura é perfeita, Bruno, é exatamente isso, da minha parte, da parte da Pia Biru. A nossa intenção é exatamente essa, né? Esse o caminho que a gente percorre, né? Como eu disse para ali, a minha formação é como historiador, né? E então essa ideia de que a nossa formação social, para não dizer em larga medida cultural, política, econômica, se assemelha demais com a formação dos outros países da América Latina, né? A nossa história é muito semelhante e por conta de uma certa estrutura muito difícil de ser rompida, ou de algumas estruturas muito difíceis de serem rompidas nessas histórias, a nossa realidade acaba sendo também muito semelhante com a desses países. Quer dizer, se nenhum de nós rompeu definitivamente com um passado colonial, patriarcal, racista, de genocídio, é óbvio que o presente dessas nações e desses povos vai acabar refletindo uma série de circunstâncias que remetem a essa formação e que, portanto, vão ser semelhantes entre si, né? Então é a partir, ou pode ser a partir do presente, que a gente consiga olhar de uma forma mais próxima para aquilo que a gente é e tem em comum com esses nossos vizinhos, irmãos, né? Eu sempre falo que eu devo muito a essa minha formação como historiador, porque ela, de alguma forma, me fez chegar a essas considerações e a essa visão de mundo, né? E de fato, quando você lê, por exemplo, um romance como Os Homens Mais Altos, né, que tem ali como pano de fundo o genocídio indígena na Patagônia, Argentina, você percebe que é um bloco, né? Que é mais do que semelhança, é uma continuidade, né? É a continuidade de um projeto colonial, né? Que tem a ver com políticas de embranquecimento, que tem a ver com ocupação capitalista predatória do território, né? E isso tudo pode ser visto, como eu disse, a partir de escritos feitos hoje, né? Que me parece que para a geração de leitores mais contemporânea, tem um interesse maior, né? Me parece que o leitor hoje, sobretudo a leitora, né? Porque eu tenho muito a impressão de que as mulheres no Brasil têm lido muito mais do que os homens, né? Não é à toa que quem tirou o Bolsonaro do poder, se a gente for separar por gênero, quem tirou o Bolsonaro do poder foram vocês, Lia, né? Não fomos nós, Bruno. Eu pelo menos percebo que as mulheres, até pelo fato delas estarem tomando as rédeas, né, e escrevendo, botando a cara para bater e dizendo aquilo que elas sempre foram proibidas de dizer, e pensando aquilo que elas sempre foram proibidas de pensar. Elas estão realizando uma produção muito, muito interessante, muito significativa, renovadora, né, da nossa literatura. E elas, de um modo geral, não que os homens não tenham, mas me parece que as mulheres acabam tendo um pouco mais isso, esse interesse pelo novo, mas não o novo pelo novo, o novo como possibilidade de se escrever algo diferente, né? Não que o passado não, da literatura, que a nossa literatura escrita até o final do século XX não preste, não é isso, mas que é preciso, se é preciso escrever uma nova história, né, para o Brasil, para a América Latina, então é preciso se olhar para aquilo que está sendo escrito também, né? Então, são muitas questões aí que se interrelacionam, né?
Nossa, muito massa isso que você disse, porque a gente percebe mesmo que a gente teve um boom, assim, né, de autoras, né, de mulheres. Então, a gente está tendo uma visão da coisa toda que normalmente a gente não teria aí no século passado, né?
Sim.
Que é uma produção praticamente masculina.
É.
Né, da história. E aí a gente vê com isso que você falou, né, o potencial formativo que teria isso se esses livros chegassem nas escolas. Então, professores que estiverem ouvindo o programa, adotem obras aí, né, de literatura latino-americana contemporâneas também. Você falou, né, do interesse que leitores e leitoras estão tendo. Eu penso, né, também que seja, porque trata de questões bem contemporâneas, atuais, e os livros são, não sei daí se você concorda, mas eles são fáceis e rápidos de ler, eles são acessíveis para a geração atual, acho. São capítulos curtos, é uma leitura dinâmica, né, é algo que prende, né, justamente pela atualidade e pela estrutura.
A linguagem não tem aquele barroco, né, aquele neobarroco do realismo mágico, do boom, né, do século XX. É uma linguagem muito mais acessível, como você disse. De um modo geral, sim, sem dúvida.
Lia.
Embora possa dizer também que, apesar de ser uma linguagem mais acessível, ela é extremamente lírica, poética, né?
Sim. Sim. Depois eu vou citar uns livros aí para a gente comentar de alguns deles, da Thea Biro.
Você falou das mulheres estarem lendo mais do que os homens, e até da gente estar se colocando mais na política, falando o que, de repente, um homem pensa mil vezes antes de falar. A gente vai lá e fala, questiona, contesta. Eu acho que isso vem muito lá daquela construção de Virginia Woolf, de que a gente precisava de um canto para a gente. Então, acho que com o passar das gerações, a mulher foi saindo daquela coisa de família, de morar com os pais, ela começou a ter o canto dela e ela começou a se construir sem essas influências externas.
Sim.
E aí eu queria te perguntar o seguinte, como você acha que está sendo formado esse leitor de hoje em dia? Esse jovem que está comprando o livro da Pia Beru, essa garota que está lendo um livro de literatura latina vindo por você... Como que você está vendo, como que é o seu contato com essa nova geração de leitores?
Bom, eu acho que a gente está passando por um momento, dá para a gente dizer com mais exatidão a respeito do Brasil, né? Mas há uma transformação que me parece que veio para ficar na sociedade brasileira, que tem a ver não só com esse lado, que eu vou chamar de nosso lado, mas tem a ver com um outro lado também, né? Sem querer cair naquele clichê da polarização, não é esse o raciocínio que eu estou tentando desenvolver, mas eu percebo que há no Brasil, depois aí do fim da ditadura, redemocratização, a gente chegou num ponto da nossa história em que a gente meio que queria mais, né? A gente queria, como povo, a gente queria mais, né? Acontece que a gente tem subjetividades e subjetividades, então querer mais para alguns significa incluir, né? significa que o outro também tenha oportunidades, né? Significa derrotar uma estrutura patriarcal, racista, etc. E querer mais para outros significa o exato oposto, né? Significa ampliar os seus privilégios, né? Significa falar o que bem entende, né? Ser o velho babaca de sempre num nível em que ele nunca pôde ser, né? Então, no exercício dessas nossas liberdades, livre-arbítrios, eu acho que a gente pode seguir vários caminhos, né? Nós, aqui desse lado, escolhemos esse caminho, né, da inclusão, do diálogo, só que não dá para dizer que toda a sociedade brasileira é assim, né? E aí a gente entra nesse conflito, de um lado, as pessoas querendo conhecer o mundo, querendo conhecer o Brasil, conhecer a América Latina, ampliar os seus horizontes, e de outro lado, gente querendo voltar para o passado, né? Amplificar os velhos discursos do passado, né? Promover uma intensificação da intolerância. Então, a gente chegou num ponto, né, nos últimos anos, em que esses dois lados, não que entraram em conflito, porque a gente só apanhou, né? Vamos falar o português, claro, nosso lado só apanhou, então não houve polarização, a gente só apanhou. Mas, dia 1º, né, o que aconteceu dia 1º de janeiro, né? Então, vocês devem ter visto o discurso de posse. Eu estou emocionado até agora com o discurso de posse do Silvio Almeida.
Também.
Né? Ministro
me,
dos...
me atravessou.
Eu acho que aquele discurso é antológico nesse sentido. Para responder a tua pergunta, Lia, eu acho que ele soube sintetizar ali o que nós queremos para o país. Eu, você, o Bruno, os nossos ouvintes e leitores, né? Porque se as pessoas ouvem vocês e leem os livros da Pia Biru, é porque elas veem o mundo dessa forma. Não adianta eu querer achar que eu vou vender Fúria ou Os Homens Mais Altos para um eleitor do mito, porque não vou vender.
Não.
Bom, o cara não vai querer ler isso. Então, é preciso que a gente continue, né, buscando uma lucidez e uma conscientização para que não aconteçam outras derrotas como aconteceu em 18, né, que foi muito difícil, a gente perdeu muita coisa ali, foi um retrocesso muito significativo, até para as nossas demandas atuais, né, que poderiam estar muito mais adiantadas e não estão, mas eu acho que esse nosso público, vamos chamar assim, né, esse nosso lado da história, tem demonstrado aí uma força muito grande, uma resistência muito grande, e eu acho que a gente está no caminho certo, né? Como eu disse, eu acho que daqui 50 anos a gente vai pegar um livro de história, vai ter lá, acho que mais do que o discurso do Lula, o discurso do Silvio Almeida, porque ele é muito emblemático para responder isso, né? Como a gente vê o nosso tempo. É isso, né?
Você falou do discurso do Silvio Almeida.
Ela tá me...
Não posso deixar de falar o que eu quero falar. Não, calha a mulher brasileira.
Socorro.
Você falou do discurso do Silvio Almeida, e quando eu ouvi o discurso dele, estava vendo a posse no momento e acompanhei na íntegra. Me lembrou muito uma reflexão que Foucault fez sobre o intelectual, que ele dizia o seguinte: o intelectual, não estou citando na íntegra, mas era mais ou menos o seguinte: olha, o intelectual, ele quer ajudar o pobre, ele quer ajudar o analfabeto, mas sempre tendo em mente de que ele é o intelectual, que aquela pessoa não vai chegar no nível dele, de que tem um distanciamento ali. E o fato de ser o Silvio Almeida falando aquilo me trouxe essa reflexão. Quantos intelectuais a gente já não teve ali? Quantas pessoas da intelectualidade? Eu faço esse questionamento porque eu não sou uma pessoa iludida com a esquerda. A esquerda é racista, a esquerda tem a esquerda festiva, aquela intelectualidade que se acha acima nem da média, mas até do todo. E o fato de ser uma pessoa racializada ali naquela posição fez com que aquele discurso surgisse como eu não vou ser o que sempre foram para mim.
Isso.
Então, todos esses aqui são importantes, têm valor nesse governo. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Calma, Damian. Você, como leitor de literatura, leitor de literatura nacional e como curador, editor de uma editora de literatura latino-americana, o que você vê que há um distanciamento da nossa literatura nacional da ditadura e dos horrores que aconteceram naquele período? Eu acho que a gente tem, pode citar assim, na mão, em uma, os livros que falaram sobre isso. Os do Hélio Gaspari, Os Anos de Chumbo, do Zoeni Ventura, O Que É Isso, Companheiro do Gabeira, e acabou.
Uhum.
E a literatura latino-americana não é assim. Aquele autor que não viveu isso e que tem lá 35 anos, ele está escrevendo sobre o que aconteceu naquele período. A gente viu isso com a Andrea, né, David? Ela fala muito isso, ela é uma autora jovem do Chile.
A literatura chilena contemporânea, ela não existiria se não houvesse essa temática da ditadura do Pinochet.
Exato.
Por exemplo.
E eu sempre acho que o que fez a gente chegar no mito foi esse abismo. Que, por um lado, eu entendo, poxa, a gente chegou, acabou a ditadura, anistia, o Lula no poder, para que a gente vai ficar falando disso para os filhos, para os sobrinhos, sabe? Deixa essa geração viver sem isso, mas criou um vácuo.
Na onde memória, ele se formou, na quando memória não tem, não existe. Quando não tem memória, você repete, né?
É o apagamento. E aí eu queria saber o que você pensa sobre isso, se você procura autores nacionais, jovens, que falem sobre isso e não está conseguindo. Por que a gente não vê isso na literatura nacional hoje? E vê muito, é uma coisa que existe na literatura latino-americana. Não tem como você ler alguma coisa e não encontrar isso, principalmente na literatura chilena, na literatura também feita por autores argentinos.
Sim. Nossa, Lia, que interessante. De fato, como você bem colocou, dá para listar assim, nas mãos, né, os livros, não só mais assim, voltados para o ensaio, mas até para a literatura. Né? Você tem uma literatura, romance, conto sobre ditadura. Isso é muito raro no Brasil. Né? E, sem dúvida nenhuma, tem uma ligação direta com as escolhas que a sociedade brasileira fez no momento de transição da ditadura para a democracia. Eu tenho conversado muito sobre esse assunto da transição com as pessoas nos últimos meses, da transição da ditadura para a democracia, ali no começo dos anos 80, porque me parece que o grande erro que gestou Bolsonaro, e principalmente que gestou o bolsonarismo, foi a anistia. Aí a gente vai buscar as explicações do homem cordial e por aí vai. Mas o fato concreto é que, à medida em que se esquece, né, que se passa uma borracha em cima dos erros, esses erros vão voltar, né? Como o Bruno colocou muito bem. Então, uma coisa é um pacto nacional, uma coisa é buscar uma unidade mínima para que a economia funcione, outra coisa é perdoar o imperdoável. Não dá, me desculpa a força dos termos que eu vou usar agora, mas não dá para você esquecer, perdoar e não falar todos os dias de um momento da história do Brasil em que meia dúzia colocava ratos nas vaginas das mulheres.
Cobras não, numa sala com mulheres grávidas.
Sim. Se dava para ter um agravante, é esse. Né? Não dá para a gente simplesmente deixar isso de lado porque é pesado. Porque se a gente deixar isso de lado porque é pesado, momentos mais pesados virão. E o bolsonarismo e o Bolsonaro são a prova concreta de que momentos tão pesados quanto vieram. Felizmente, ainda não apareceu nenhum relato de que uma situação de tortura igual a essa né, que a gente descreveu aqui, tenha ocorrido nos últimos 4 anos. Mas coisas quase tão graves quanto ocorreram, né? Todo o entorno disso praticamente foi revivido, né?
Sim.
Então, quando a gente deixa de lado o que aconteceu por medo, por cordialidade, ou seja lá o que for, isso tende a voltar, né? Numa sociedade como a nossa, em que é tão difícil romper com determinadas coisas, né? Então, a nossa abolição da escravidão, né? Foi ali um processo de meio século, para não desagradar os grandes latifundiários, né? Então, tudo na história do Brasil é assim: ah, não pode desagradar fulano, não pode desagradar ciclano, não pode desagradar os donos do país. Enquanto a gente tiver essa noção de donos do país que não podem ser desagradados, o país vai ser só desses donos do país que não podem ser desagradados, né? Então é preciso, urgentemente, que o atual governo promova uma caça às bruxas.
Uhum.
Não, vamos ter que falar isso claramente, vamos ter que bater nessa tecla. É preciso criminalizar o bolsonarismo. Eu estou sendo radical aqui porque eu vivi o bolsonarismo, nós vivemos o bolsonarismo, e está muito próximo da gente ainda essa memória do que,
sim,
foram os últimos 4 anos, do que a gente viu nas ruas nos últimos 4 anos, do que a gente sentiu na alma nos últimos 4 anos. Então, enquanto isso ainda está aceso aqui dentro, né, no coração e na cabeça, é preciso que a gente pressione o governo, né, não caia nessas esparrelas de ah, não, deixa para lá, porque a gente já viu o que acontece quando a gente deixa para lá, né?
Sim.
É preciso não só pôr na cadeia ministro, presidente da República, como é preciso uma agenda que organize de uma forma mais clara possível o que é o terrorismo no Brasil,
sim,
o que é um crime de ódio no Brasil, o que é a intolerância no Brasil, quais são os limites da liberdade de expressão. É muito difícil de falar isso, é muito difícil de chegar a conclusões coletivas a respeito disso, a conclusões ou a considerações plurais e democráticas a respeito disso, mas a gente precisa tentar. A gente, sim, não tem o direito de deixar para as próximas gerações uma porta aberta para o fascismo.
Sim. Essa questão que você trouxe, assim, né, aí fazendo um pouco até papel de advogado do diabo, antes de eu entrar na outra pergunta, eu às vezes me preocupo se isso também não fortaleceria o discurso de perseguição que a própria extrema-direita tem usado, né? De que assim, ah, nós somos perseguidos, nós, os cidadãos, nunca pudemos fazer isso, aquilo, e agora, olha lá, tá provando que são realmente perseguidores e querem instaurar uma ditadura e por aí vai, né? Então, é sempre algo que carece de um amplo debate aí, né? Como você falou, né? Tem que, pô, a galera tem que participar, né, e tá antenada.
A gente tem que discutir, né, debater, discutir, falar,
para não deixar
acontecer de novo.
Né? Sem dúvida.
Pode falar. Não, eu ia comentar, né, que acho que tem até algo que faz parte dessa criação de memória, né, que foi uma iniciativa muito bacana da Peabiru, foi aquele livro, né, O Nunca Mais, que reúne diversos autores brasileiros, e é sobre um tempo que precisa se tornar passado, né? Mas é um tempo que precisa se tornar passado, mas ainda muito presente, né, aqui com a gente, por meio da literatura, para a gente ter esse registro. E eu acho que foi uma iniciativa muito, muito interessante, assim, né? A gente não viu outras iniciativas desse tipo durante os 4 anos que a gente viveu, né? Então, ter esse foco mesmo, né, em criar uma memória, acho que foi muito bacana. E aí, são duas coisas juntas, né? Aí, para você comentar um pouquinho sobre essa iniciativa.
Uhum.
E também eu vejo, né, como eu acompanho pelas mídias sociais, o Instagram principalmente, né, que acho que é você que tomava conta, né, sempre muito crítico ao período que a gente estava vivendo. E também muito crítico ao desafio que é ser uma editora pequena,
uhum,
e não ter a divulgação,
uhum,
necessária, né, para alcançar um público maior, mesmo fazendo aí um trabalho que a gente está, né, a gente já viu e agora a gente está conversando com você, tendo mais clareza ainda, que é de extrema qualidade, né? Então, como que é isso, para você, primeiro, né? Essa questão do desafio da divulgação, porque a gente sabe que a gente tem os donos do dinheiro, da imprensa, de todo mundo, que às vezes não é interessante, né, fazer esse tipo de divulgação. E aí comentar também um pouquinho sobre essa criação aí dessa memória, né, de um período por meio da literatura com a coletânea Nunca Mais.
Ah, vou incluir uma pergunta então, para você já arrematar tudo junto. Como é o relacionamento da Peabiru com o mainstream das editoras?
Tá. Então vamos lá. Bom, quando eu comecei a ter essa ideia de, né, abrir uma editora e tal, comecei a conceber esses planos, a minha intenção era que a Peabiru tivesse uma identidade bastante clara, não só em relação àquilo que ela publicaria, né, então literatura e contos. Autores do Brasil e da América Latina, né, que tenham uma temática voltadas para aquilo que a gente é, né, ou pode vir a ser. Mas eu também tinha como propósito, tenho, né, uma luta política, né, a favor da democracia, dos direitos humanos, contra o fascismo, até em função do que a gente passava no Brasil, né. E eu olhava para as iniciativas do mercado editorial e não via muita coisa, né? Agora, na reta final, a gente viu, né, muita gente se expondo, colocando opinião, criticando, né, o antigo governo, mas foi uma coisa mais da reta final, da campanha mesmo, né? Agora, a minha ideia era que a Piabiru tivesse isso como parte da sua identidade, né? Pudesse expressar isso cotidianamente. Então, não fazia sentido para mim ter uma editora que é uma empresa de comunicação, se eu não pudesse comunicar aquilo tudo que eu gostaria de comunicar, que eu acredito que seja importante comunicar e que caiba nesse conceito, né, da editora Piabiru. Então, é claro que a gente espera que isso vá encontrar obstáculos, né, num país como o Brasil, num país tão hierarquizado como o Brasil, né, num país em que a gente tem elites econômicas poderosíssimas, né, em que todas as relações aí, interpessoais são mediadas por personalismo, por hierarquizações. Então, eu já esperava que seria difícil, né? Mas você não, mas você espere a dificuldade, você não vivenciou ainda a dificuldade. Então, vivenciar esse obstáculo é mais complicado do que imaginá-lo, né? Mas é uma situação que a gente tem que encarar, né? Porque se por um lado, você está fazendo, né, o papel da crítica, é de se esperar que aquele criticado, né, vai ter a sua resposta, né, vai ter uma contrapartida. O Nunca Mais, ele apareceu justamente para formalizar, para concretizar de uma forma mais editorial, digamos, né, em forma de publicação de livro, esse propósito político, né, de como você colocou brilhantemente, Bruno, de constituir um pouco da memória, né, do que foi, para que não seja mais, né. Então, é mais do que um artefato de publicidade antibolsonarista, era uma vontade, né, de participar da construção de uma memória, de uma narrativa, para que o país, né, para ajudar nesse processo de redemocratização do país, né. Aí respondendo, encaixando, né, nessa consideração a questão da Lia, a Piabiru, ela se relaciona muito com pequenas editoras, né? Que é a nossa realidade, é o nosso universo. A gente tem participado aí nos últimos meses, né? Depois que a pandemia deu suavizada, depois, né, da vacina e tudo mais. Muitas feiras, né, têm acontecido, e a gente tem aí um grupo de pequenas editoras aqui em São Paulo, e a gente participa de algumas feiras e tal, e troca muito, né? Tem algumas editoras com as quais a gente troca muito. Folhas de Relva, por exemplo, é uma delas, do Alexandre Stout. Não sei se vocês têm a oportunidade, cara fantástico para quem está começando como escritor no Brasil. Ele é um cara que conduz assim a carreira do autor iniciante de uma forma brilhante, uma pessoa incrível, né? A Funilaria, a Incompleta, a Laranja Original, são editoras mais antigas do que a Piabiru, né? Que já tem uma experiência bem mais considerável do que a nossa, mas que tem ajudado muito a gente nesses percursos aí pelo mundo afora, né? Em relação a editoras maiores, a gente não acaba tendo nenhum tipo de relação, porque, como tudo no Brasil, né, é muito difícil, né, da gente aproximar o grande do pequeno, né, no Brasil. Não é só em relação ao mercado editorial, é tudo, né? Onde no Brasil que tem troca, né, do grande com o pequeno? Não existe isso, né? É uma sociedade muito hierarquizada, tudo no Brasil é muito hierarquizado. Você entra em gavetas, né, em degraus, né? A gente está no degrau aqui, né, no comecinho, aqui no primeiro. Então, não há essa relação, né? Não é que a relação é boa ou ruim, não existe. Não existe a relação da Piabiru com a Companhia das Letras, com algumas editoras grandes, ou de médias para grandes, elas até participam dessas feiras e tal, né? Então, a gente consegue conversar, né? Se não com o editor, com, né, a pessoa que encabeça ali a editora, com alguém que está ali, né, no dia a dia da correria deles e tal. Então, você tem editoras como a Fósforo, por exemplo, que participa de feiras de pequenas editoras aqui em São Paulo. Então, você consegue conversar, né, com os representantes deles ali e tal. E são pessoas muito bacanas, né? Pelo menos aquelas com quem eu conversei ali, que estão nas feiras. Não conheço a direção, né? Mas você tem editoras que, quando que a gente vai se encontrar, né? Falta isso? Falta isso. Falta essa troca? Falta, né? Como falta a troca do grande com o pequeno em todas as instâncias da vida brasileira, né?
Show.
Eu conversei com. Deixa eu só fazer uma colocação, claro, nesse seu comentário. Que eu conversei com uma editora também, eu sozinha, na editora dela. E ela falou assim para mim: Lia, se uma editora grande vem se relacionar comigo, é porque algum autor que eu publiquei vendeu muito. E na hora que ela me procura, ou ela quer me transformar num selo e matar o meu projeto, ou ela leva o meu autor.
Sim.
Então a minha resistência é ficar o mais longe possível deles, porque não existe da parte deles uma construção de relacionamento que me dê confiança para isso. Porque a realidade que eu vejo de editoras pequenas é essa: ou eles vêm e convencem a gente a virar um selo e matam o meu
Entendo.
projeto, o projeto daquela editora, ou elas levam o meu autor ou a autora, que fizeram eles me verem, me deram visibilidade. E eu morro. Então a minha resistência é ficar longe.
Autor, né, eu tenho a pretensão também, né, de escrever e tal. Então, para o autor, é claro que, olhando pelo menos sobre alguns aspectos, né, para o autor interessa ir para uma editora grande, porque ele vai ter uma visibilidade muito maior, vai até ser publicado fora do Brasil, né? Então, se você vai com a Companhia das Letras, por exemplo, teu livro vai estar em todas as livrarias do país, você vai ser publicado na América Latina, na Europa. Né? Então, é o sonho de qualquer autor, né? Aquilo que eu disse agora há pouco. Se está nesse mundo, né? Nesse mundo, nesse universo editorial, da literatura e tal, para comunicar, né? Para dizer alguma coisa. Então, você quer que o outro leia aquilo que você escreveu, né? Você quer o público. Então, É muito complicado. Eu acho que isso, Li, acontece mais com editoras que são mais focadas na literatura brasileira ou em autores brasileiros. Como a gente ainda não tem nenhum livro autoral, né, tem aí as duas coletâneas, né, o Nunca Mais e A Deglutição do Bispo Sardinha, que são duas coletâneas de autores brasileiros, mas não é um livro autoral, né, não é um livro do autor tal, da autora tal. A gente não sofre com esse tipo de problema, pelo menos por enquanto, né? Aliás, a gente tem a pretensão de publicar autores brasileiros o mais rápido possível e a maior quantidade possível, porque faz parte da ideia da editora, né? Trazer os de fora, né, América Latina para cá e levar o que a gente tem para a América Latina, né, construir um catálogo aí em que haja esse diálogo entre nós e eles, né?
Ah, isso é uma coisa que eu ia até acabar perguntando, que você acabou já falando, né, sobre projetos da PABRU de ter, né, autores nacionais também, ou mais. Coletâneas como essas que foram lançadas, né, com as vozes, né, dos autores brasileiros. E aí eu queria comentar agora um pouco, né, também sobre as obras que foram lançadas, né? E a minha curiosidade é saber logo de cara qual que é o seu favorito que foi lançado até agora.
É difícil responder isso.
Tá querendo que ele fale qual é o filho que ele mais gosta, gente.
Lógico.
Como vocês
Você
perceberam?
pergunta isso para um pai e uma mãe.
É verdade. Como vocês perceberam logo de cara, eu participo, pelo menos, de praticamente todas as atividades, né, da Piabiru. Então, tem o René que. Ó, a saída, hein? Tem o René que lê, tem o René que traduz, tem o René que está lendo ali em espanhol, tem o René que está lendo a tradução, né? Então, não colou? Não colou. Qual livro preferido?
Não coloco, porque eu tenho um palpite depois, mas aí você.
Mas então, olha, eu posso dizer assim: cada livro tem a sua experiência, né? É como ali colocou a questão do filho, né? Cada filho tem a sua história, então cada livro tem a sua história e tem a sua experiência para se constituir, né, na sua versão em português. Então, é muito difícil, porque também a gente está falando aí de livros de um primeiro ano da editora. Então, são livros que, com certeza, eles estão numa etapa inicial, né, de trabalho, e imagino que não vão ter, que não tem o mesmo resultado técnico de livros que a gente vai publicar, tomara, daqui 3, 4, 5 anos, né? Então, é até cruel dizer isso, mas é muito provável que, quando a gente estiver conversando aqui, ou espero que vocês estejam, tipo, na TV, me entrevistando na TV, em 2030, né? Aí eu tô falando da Piabiru na TV, ali para o Bruno, em 2030. Aí eu vou estar falando: nossa, Lia, Bruno, esses livros aqui de 2029 estão muito bem acabados, tecnicamente impecáveis, né? Eu lembro quando vocês me perguntaram lá atrás sobre os livros de 2022, pô, era uma experiência ali na raça e tal, a gente fazia o dia inteiro trabalhando, né? Não conseguia dar aquele resultado absolutamente perfeito como a gente gostaria, mas são os filhos mais. São os primeiros filhos, né? São os filhos, os que serão os filhos mais velhos. Então, não é que tem um carinho diferenciado, mas tem uma história diferente, porque foi tudo feito ali, de uma forma, para mim, inédita, né? Então, o primeiro que a gente publicou, Cerco Animal, um livro de uma tradução bastante difícil, né? Porque havia uma linguagem com muitos regionalismos da Colômbia, né? Os autores colombianos atuais, eles de um modo geral, principalmente os mais novos, né? Se você pegar uma geração que está chegando agora, como a Vanessa Londoño, outros que serão publicados não só pela Piabiru, agora nesse restante de década de 2020, vocês vão perceber como a literatura colombiana ela tá caminhando para uma coisa do colombianês. É muito curioso isso. Assim como o Chile é conhecido pelos chilenismos, né? A Colômbia está tendo muito, os autores bem, bem novos mesmo da Colômbia, muito promissores, muito, muito promissores. Tem essa coisa do colombianês, entre aspas, né? Então eles usam muito uma questão da linguagem, né, local, para tratar das questões locais e da busca por uma identidade, para uma construção do que é a Colômbia e tal, né, de um novo popular colombiano, né, até para se diferenciar ali daquela tradição Garcia Márquez, imagino, né. Então, foi um livro muito difícil, né, por conta desse colombianês da Londônia, mas eu particularmente gostei muito do resultado, porque foi como Piabiru, né, como Piabiru, a nossa primeira experiência. O da Giovanna Rivero, que veio na sequência, foi um livro que eu fui atrás, assim, foi uma obsessão, porque eu havia me encantado com o Terra Fresca de Sua Tumba, da incompleta Jandaíra, né, publicado há alguns anos atrás aí, e eu falei, nossa, eu preciso conhecer mais dessa escritora, né? E aí fui pesquisar e descobri o Para Te Comer Melhor. Eu preciso trazer o Para Te Comer Melhor. Então, ter esse contato profundo com o livro, né, que é o contato da tradução, foi muito, muito legal. Como alguém que gosta da literatura, que pretende, pelo menos pelos próximos anos, viver disso. A literatura dela é muito rica, né? Ela escreve de uma forma que você lê por camadas, né? Você leu Para Te Comer Melhor hoje, não é a mesma leitura que você fez há 3 meses atrás, não vai ser a mesma leitura que você vai fazer daqui 6 meses, né? Ela escreve por camadas. Eu acho que um bom conto é um conto que você lê diversas vezes e cada leitura é uma. Eu acho que falta dizer isso sobre o conto, e a Giovanna Rivero, se não diz isso, mostra isso, né? Depois veio um livro que para mim é muito importante, que é Os Homens Mais Altos, que é um livro que não tem a mesma saída dos outros, mas que é um livro do ponto de vista político que tem uma importância crucial para Piabiru, para posicionar Piabiru, né, do ponto de vista político, para dizer, olha, nós somos uma editora que falamos da América Latina, e falar da América Latina é falar como a América Latina foi construída. E a América Latina foi construída matando gente. É muito pesado. Não dá para você fazer literatura latino-americana e achar que tudo são flores, ou que a gente vai fugir de determinados temas. É uma história pesadíssima. O maior genocídio da história da humanidade, né, isso também. Nem em aulas de história isso é dito, mas o maior processo de genocídio da história da humanidade foi o primeiro século após a chegada dos europeus na América. Não é exatamente a temporalidade dos homens mais altos, mas de alguma forma os homens mais altos se encaixam nessa questão do genocídio indígena, né? Só para dizer como a história da América Latina ela é pesada, como se diz. Sim, né? A gente foi construído em cima de situações como genocídios, né? E é preciso conhecer isso para que isso não continue, né? Quando a gente fala, porque a mineração em terras da Amazônia, porque a soja, o gado no Pantanal, é isso, é disso que a gente está falando, né? Então, Os Homens Mais Altos, para mim, é um livro muito querido por conta desse apreço profundo que eu tenho pelas, assim, uma coisa pessoal minha, até meio inexplicável. Que eu tenho em relação às populações indígenas do Brasil, da América, né, e perceber como o Brasil está conectado, né, à América Latina, na nossa história, na maneira como as coisas foram acontecendo, né, e Os Homens Mais Altos permite que a gente perceba isso de uma maneira que é através da literatura, né, não é uma aula de história chatona, entre aspas, é a literatura, né. Então, me parece que Os Homens Mais Altos cumprem um propósito primordial da Piabiru, que é participar dessa conexão Brasil-América Latina. Aí veio uma aposta minha, o Limbo, que é um livro muito diferente, assim, a minha experiência
Dividiu
com
muito as opiniões aqui no que a gente leu no Clube de Leitura. Foi um livro assim que Polarizou.
É um livro que é muito diferente, assim, a linguagem é diferente, a temática é diferente. Ele é gótico, mas não é o gótico da Giovanna Rivero, da Mônica Orrê, da Mariana Henriques, não é esse gótico. É um outro gótico, né? É uma coisa muito própria dele. Né? Dá para falar, mas ele tem uma influência ali do. É uma mistura, o que já é bem, bem diferentão. Né? O cara se posicionou. A gente perceber que o rapaz tem influência do Pedro Lemebel, né? Que é um baluarte aí do movimento LGBTQI do Chile, com o Stephen King. Né? Como assim? O cara é uma mistura de Lemebel com o Stephen King? Como assim? Né? Não encaixa uma coisa na outra. Pois é, é muito diferente. Eu sou uma pessoa que sempre, há muito tempo, sempre me considerei muito diferente, assim, muito. Não é querer ser diferente, não é buscar a diferença. Mas eu sempre pensei, pô, eu sou diferente, eu não concordo com ninguém, eu sou muito. Eu penso muito fora, assim. Não é não que eu tenha razão em tudo, mas não, mas eu não consigo concordar, achar que é isso, é aquilo. E o John Templanza Barrett, ele vai muito fora de tudo também. Então, foi uma identificação pessoal minha com o estilo dele, porque ele é muito fora da casinha. Né? O Limbo é muito. Não dá para encaixar o Limbo em nada. Né? Não é céu, não é inferno, é o Limbo. Né? Aí vieram as duas coletâneas. As duas coletâneas foi uma delícia fazer por conta do contato com os autores nacionais. Né? Generosíssimos, praticamente todos os que eu convidei toparam, né? Ou os que não toparam porque estavam com a agenda de fato bastante tomadas ali por eventos, mas aí a gente conseguiu autores que eu jamais imaginei que poderia publicar uma Marcela Dantès, né? De quem eu sou fã desde quando eu comecei a correr atrás do meu livro lá, O Terra de Tormenta, 2, 3 anos atrás, sou fã da Marcela Dantès, então ela, ali numa cortesia com um fã, ela escreveu um conto para a gente, né? Maílson Furtado, Tônio Carreiro, Wisner Fraga. O Wisner Fraga é de uma grandeza, né? Eu estou citando nomes aqui, corro o risco de não citar alguns, isso me chateia, mas o João Carrascosa, né, quando que eu ia imaginar que o João Zanel Carrascosa fosse escrever um conto para Piabiru, escreveu, foi super solícito, ajudou a divulgar, então autores assim que, para quem eu desejo o maior sucesso do mundo, né, Bruno Ribeiro, Thaís Lankman, uma galera assim, fantástica, né, que me ajudou aí a produzir essas duas coletâneas e ter esse contato com a literatura brasileira. E depois veio o livro que lá fora, né, isso não sou eu que estou falando, isso daí basta a gente ver as críticas, né, ou fazer uma pesquisa aí nos países da América Latina e tal, Espanha também, junto com Cerco Animal, Fúria, são os dois livros que obtiveram as melhores críticas lá fora, né? São os dois livros que fizeram o maior sucesso entre os que a gente publicou. Para Te Comer Melhor também, né? Mas não é o livro mais conhecido da Rivero, né? O livro mais conhecido da Rivero é o Terra Fresca de Sua Tumba. Agora, o Cerco Animal e o Para Te Comer Melhor, e o, perdão, e o Fúria são dois livros que lá fora causaram um impacto bastante positivo, ganharam muitos prêmios, foram muito celebrados, né, na Colômbia, no México, em outros países, e traduzi-los foi um desafio, como eu disse, com o Cerco Animal, né, o Fúria também muito poético, né, então encontrar ali a melhor forma, né, o melhor estilo para fazer essa adaptação, essa tradução para o português. Não foi fácil, mas gostei bastante do resultado. É um livro que, tecnicamente, ele tem aí já uma. Ele tem aí a participação de mais profissionais envolvidos. É um livro que a gente está apostando bastante no Fúria, né? As críticas do Fúria lá fora são não só muito positivas, mas muito interessantes, né? Eles colocam o Fúria num patamar assim, de inovação, né? De um livro muito inovador e, ao mesmo tempo, herdeiro de uma tradição de literatura mexicana fundada pelo Rulfo, com Pedro Páramo, né? Então, a Cleo Mendonça consegue conciliar ou casar esses dois aspectos de uma forma brilhante, né? A tradição da sua literatura local, regional, que é muito mais do que local e regional, se a gente for ver o que significa o Pedro Páramo para a literatura da humanidade, né? Com as questões mais atuais, né? Aliás, quem gostou de Cerco Animal fatalmente vai gostar de Fúria, quem gostou de Fúria
não
vai gostar
vejo
de
Cerco a Animal. Hora de ler Fúria, porque eu amei Cerco Animal, foi uma das coisas que eu li ano passado que foram mais marcantes mesmo. Eu ia apostar que ele era o seu filho favorito, porque você sempre fala bastante dele, né? Se eu tivesse que apostar no filho favorito, eu sei que ai, pai e mãe fala que não tem, que ama todo mundo igualmente, tarará, mas tem, né? Então eu ia apostar nele.
Animal, até pelo menos antes do lançamento de Fúria, era um livro que tinha tido uma crítica maior do que os outros lá fora, né? Maior e bastante positiva, como eu disse. Então, eu imaginava, esperava que aqui a gente possa vir a ter também esse tipo de impacto, né? E conhecendo um pouquinho, né, o leitor, né, como a Lia estava colocando agora há pouco, né, como que você vê o leitor atual e tal, né, ou a leitura atual do Brasil e tal, eu acho que o Cerco Animal cabe muito, né, Bruno, naquilo que o leitor de literatura latino-americana, principalmente, espera de um livro, né, o Fúria também, são dois livros que entram muito nessa contemporaneidade da literatura latino-americana, né, é o que há de mais atual mesmo, né, em termos de temática, de estilo, tá sendo feito aqui na América Latina.
Maravilhoso. Você tá muda, Lia?
Se foi, ficou...
Agora foi.
Agora, eu não sei se realmente vou citar o cineasta certo, mas eu tenho uma lembrança muito forte de que foi Truffaut. Uma vez eu li uma entrevista com ele, eu acho que foi ele que disse, quando perguntaram qual era o filme favorito, ele disse, o próximo. Então, quando te fizeram essa pergunta do Damien de novo, você fala, o próximo, e você não se compromete com ninguém. Bom, como a gente já está se assim, encaminhando para o final, acredito,
passou muito rápido.
Ficaria aqui até amanhã conversando com você, René.
Nossa, muito legal.
Eu acho que a gente tem uma ideia de editor que é muito anos 60, sei lá, do cara podre sentado numa poltrona, decidindo o que a gente vai ler e o que a gente não vai, né?
Charuto.
Interferindo no nosso, nas nossas liberdades e na construção da gente como cidadão. E é muito legal ter você aqui. Quando a gente idealizou esse troco, uma ideia com editores, eu pensei numa pergunta para fazer para todo mundo, tá? Uhum. Para todos que vierem aqui, então vou começar com você, porque é uma pergunta que você vai ter que responder como leitor, como editor e como escritor.
Legal.
A gente vai ter livro físico em 2030?
É sensacional, hein?
E eu puxei isso exatamente de 2030, porque a gente leu um livro de um escritor nacional, do Flávio Isaac, eu e o Demian, o Movimento 78, que em 2030 tem um processo de reeleição entre um IA, uma inteligência artificial, e um humano. Isso se passa no Brasil. E tudo acontece porque assim, não existe mais livro.
Que livro é esse?
Movimento 78.
E aí eu pensei nessa pergunta. Movimento 78.
Ah, legal. Sim, tá. Eu conhecia o título, mas eu não sabia que era essa a ideia.
Vai ter livro por causa disso, ó.
E aí eu
pensei agora há pouco o 2030. Ah, quando a gente estiver conversando em 2030, né, na revista, Olha, então, bom, vamos lá, né? Vai ter livro físico em 2030? A gente pode transformar essa pergunta em vai ter livro em 2030, né? Para ser mais dramático.
Tomara.
Mais latino-americano dramático. Vai ter livro em 2030? Sério? Olha, como... Eu acho que sim. Eu acho que em 2030, sim. Tanto como leitor, como escritor, como editor, eu acho que livro em 2030, sim. Eu acho que 2030 ainda está perto, né? Agora, se você projetar 2040, 2050, a minha resposta mais sincera é não tenho a menor ideia. Como editor, como leitor, como editor. Claro que como nas três, né, nas três situações, eu espero muito que a gente tenha. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade muito grande em ler um livro digital, um livro pela internet. Eu preciso do papel, né? Eu preciso do livro físico. Eu acho que livro é o livro físico. Pode ser um excesso de conservadorismo da minha parte, difícil de ser rompido, etc., mas eu preciso ali, sabe, do papel. Deixa eu ver se eu tenho... Não tenho nenhum livro. Tem aqui, ó. Tem aqui bem... Para te comer melhor, né? Uma capa dessa, gente, né?
Sim.
Comer melhor, capa, miolo, palavra,
textura, cheiro, né? É tudo diferente.
Enfim, eu acho que a gente vai ter ainda livro por um bom tempo. Eu acho que a existência de uma virtualidade, né? De um universo de coisas virtuais. Isso está se expandindo, né? Um universo de virtualidades, isso está em expansão. Eu imagino que a nossa relação com a cultura, com o conhecimento, com a arte, vai cada vez mais entrar nesse tipo de perspectiva, né? De um universo virtualizado. Mas eu não sei se isso vai acontecer agora, 2030, né? Talvez seja um pouco uma cisma de historiador, de achar que as coisas de brasileiro, né, de achar que as coisas demoram muito para acontecer. De repente acontece. Eu, sinceramente, acho que não vai ser tão a curto prazo. Espero que a gente continue a ter os livros até o fim dos tempos, mas é muito difícil de dizer, né? Muito difícil de dizer até onde vai esse universo da virtualidade, né? E até quando a gente vai colocar real e virtual como coisas distintas, né? É muito difícil de querer habitar um futuro tão incerto, né?
Já que a gente está falando de futuro, a minha pergunta aí para a gente ir encerrando, né? E já agradecendo todo esse papo, que foi muito massa, assim, né? Passou muito rápido. Espero que passe rápido para quem estiver ouvindo também, né? Porque para a gente que está aqui foi sensacional. Falando de futuro aí, a gente quer saber, né, o que que vem por aí, o que que a gente pode esperar da PeaBiru em 2023, né, para os próximos anos, lançamentos, né, se você está otimista agora também, porque a gente teve a criação da Secretaria de Formação, Livro e Leitura, né, que acho que vai ter um impacto muito positivo para o mercado editorial, para as editoras, para os livros, né, para quem é leitor, para todo mundo, esperamos, né, e então assim, o que que vem pela frente? O que que a gente pode esperar da
Olha,
PeaBiru?
eu concordo com você, Bruno. Eu acho que finalmente a gente pode ter esperança, né? Porque antes, se a gente tinha esperança, ela não tinha muito fundamento, né? Até um tempo atrás a gente tinha esperança por, assim, por querer ter, porque não tinha muito fundamento. Agora a gente tem
Para não
fundamento.
morrer, né? Senão.
Resistência, né? Esperança por resistência.
Agora a gente tem motivos mais concretos para acreditar que algumas coisas possam mudar, né? Assim, falando de uma forma mais objetiva em relação ao nosso mundo aqui dos livros, né? Eu acho que a gente pode conseguir algumas conquistas, né? Uma expansão da literatura, uma ampliação da base de leitura, né? Um acesso maior aos livros e tal. Acho que essa deve ser a grande bandeira do atual governo em relação à cultura, né? O acesso à cultura, a popularização da cultura. Em relação à PeaBiru, a gente espera que essa possível, né, onda de valorização da cultura, né, recaia sobre as pequenas editoras também, né, e a gente tem planos aí bastante concretos para esse ano. Já estamos fechados com alguns autores aqui da América Latina. A gente até chegou recentemente a postar esses nomes, né, no nosso Instagram, aí no finalzinho do ano, de alguns autores que vão ser publicados pela Piabiru a partir de fevereiro, março. Provavelmente no comecinho de março sai o primeiro livro de 2023. Vou dizer em primeira mão aí para vocês, não o nome do livro, mas de onde ele vem. É de uma autora argentina que não é muito conhecida, mas foi uma descoberta, assim. Quando eu descobri esse livro, eu falei, mas como que esse livro não tem a mesma repercussão de um Fúria ou de um Cerco Animal? Não sei te dizer, porque é um livro absolutamente, pelo menos para o meu gosto, como leitor, né, principalmente, um livro que eu fiquei encantado, encantadíssimo. Em breve vocês vão conhecer também.
Curiosíssimo já.
E aí tem, né, outros autores e autoras já fechados com contrato para esse ano. Na semana passada, eu estava fazendo a curadoria dos livros de 24. Fiz uma seleção aí de uns 40, mas claro que desses 40 a gente vai, né, vai fechar aí numa meia dúzia, 7, 8. Mas, né, tem que ter aquela lista maior para você ir refinando a busca, né? Aí, de repente, tem um autor que a gente não consegue, vai no outro, mas, enfim, a gente fez uma pré-lista bem interessante. Em 23, teremos autores de países, digamos, inusitados, que eu sempre senti falta, né, de autores da América Central, por exemplo, né? A gente tem algumas autoras do Caribe, mas o Caribe, culturalmente, é um pouco diferente da América Central, né, ali da Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, El Salvador. São culturas diferentes, né? Então, eu sempre senti muito falta de autores aí da América Central. A gente vai trazer alguns autores da América Central também, né? Tem uma autora, até colocou, né, que a Incompleta já tinha apresentado para nós naquela revista brilhante que eles fazem, Apunhado. Aliás, o trabalho da Incompleta, para quem não conhece, um trabalho de pioneirismo, né, para a nova literatura latino-americana feminina. Um trabalho brilhante da editora dessas moças. E aí, fica o convite para que vocês leiam os livros da Piabiru também, né? Acreditem aí na nossa proposta. Eu sei que muita gente se identifica com os valores da Piabiru, que torce para a gente, e é muito legal. A gente percebe, né, que tem muita gente que torce mesmo, né, para que a Piabiru dê certo e abra, ou ajude a abrir esse caminho entre o Brasil e a América Latina, pelo menos na literatura. E aí só posso agradecer a vocês, o Bruno, né, que eu já conheço há mais tempo, sempre desde do comecinho, sempre dando uma força para a gente, e agora conhecendo a Bia. Grande prazer poder ter conversado aqui com vocês, e já estou aqui pedindo para ter essa conversa, se não for para o podcast, se não for para uma entrevista formal, que seja para tomar um café, tomar uma cerveja. Foi um prazer muito grande mesmo.
Super topado, já estamos aí, já.
O Troco é uma casa, o Troco já é uma casa da Piabiru. O que você precisar, pode já falar o que é para fazer, tá? Que com certeza eu vou dar um apoio para o Demian na hora que ele for fazer.
Bom, eu sou suspeito,
Eu
né? Que eu tô aqui com todos os livros,
ouvi um. Demian é
basicamente, que
suspeito,
já tem,
mas eu também
então.
vou começar a ser uma leitora fiel da Piabiru, mas tenha o Troco como uma extensão de vocês. O que você precisar, pode contar com a gente, pode vir aqui e falar: ó, faz isso, me ajuda com isso, que a gente está aqui para contribuir mesmo. Hoje eu estava vendo uma entrevista, tive uma aula sobre a diferença de ajudar e contribuir. Mulheres não ajudam, mulheres contribuem. Então, tem a gente aqui como extensão para o que você precisar. Adorei a conversa. Foi muito legal conhecer você. E é engraçado porque você consegue ser um dentre desses três que você se apresenta: leitor, editor e escritor. A gente consegue ver ali a unificação dessas três personas no Renê.
Ah, muito legal. Muito obrigado, por tudo aí, por toda a força. Precisando também, é só dar um toque. E com certeza vamos repetir essa conversa aqui. Valeu demais. Obrigado.
Gente, então, obrigado também, agradecendo, deixar já um beijo para todo mundo que ouviu a gente. Sigam a PABeru, né? Entrem em contato com o
Beijo,
Renê, faz as
gente.
vendas diretas ali pelo Instagram, comprem os livros, leiam literatura latino-americana e bora para frente. Valeu, beijo.
Aí, vem aqui contar qual vai ser o primeiro lançamento, hein, do ano.
Eu vou sim, pode chamar que eu vou. Beijo, gente, muito obrigado.
Beijo.
Valeu,
Tchau, gente.